coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo.
Melodia é preta e a vida é boa. Quando o tempo esquenta,
lá no bairro Black,
o sol dá mais um colorido. As pessoas lá no bairro Black,
Black,
lá no bairro Black, as meninas têm balanço, têm groove, têm soul. E os bastamãs
lá no bairro Black
têm a mesma resistência que os pretos de Palmares. E o som que rola vem da lembrança e da quebrada do samba. O som que rola vem da lembrança e da roda de zongo. E quando rola o estilo blues, a pressão aumenta.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, que hoje traz aí para nossos ouvintes e as nossas ouvintes o debate sobre a importância da reparação da escravidão negra, com a presença dos advogados Ney Moreira de Freitas e Sheila de Carvalho. A gente aproveita aqui para agradecer o grupo Prerrogativas, que na figura do seu coordenador, Marco Aurélio de Carvalho, que esteve com a gente na última terça-feira aqui falando com o Magal, indicou a nossa convidada Sheila de Carvalho, e a gente agradece também Jefferson de Oliveira Salles, professor da Rede Estadual de Ensino, que também colaborou com a pauta do programa. E a gente começou este segundo bloco com a música Lá no Bairro Black, da banda curitibana Move, movimento uniformemente variado, que no último dia 30 de abril lançou o álbum Bairro Black, né, em homenagem aos 20 anos de carreira da banda e a influência da música preta nacional e internacional. Então vamos ouvir só mais um pouquinho.
Respeito a quantos preto é legal, e quando rola festa joga capoeira, a gente ginga no balanço a noite inteira. Cabeça feita preto, véi, não dá bandeira. A vida é dura, tem fartura, tem mistura. E o bairro é black, lá no bairro black. No bairro black, no bairro black. Lá no bairro black, black. No bairro black,
no bairro black. É isso aí, grande Move. Então vamos começar esse segundo bloco, gente, falando com o Ney. Ney, você citou que é bisneto, né, de Vicente Moreira de Freitas, que é um dos fundadores da Sociedade 13 de Maio, que é um palco aí, um salão de muita música e muita dança, né, que já abrigou as mais diversas manifestações culturais aqui na cidade. Ainda mais importante é a história da 13, né, o segundo clube negro do país. Você pode contar pra gente um pouco dessa história, que é tão pouco conhecida em Curitiba, de um lugar tão, tão importante, e, né, essa história que reúne aí as figuras como João da Fausta, Benedito Marques dos Santos. Conta um pouquinho pra gente desse ambiente que proporciona esse movimento cultural que é muito, muito importante pra cidade e pro país também.
Pois então, em meados já de março de 1888, esse grupo de negros aí que você citou, alguns já eram livres, né, eram libertos, alguns já eram livres e outros libertos. Os livres é que já nasceram livres realmente, os libertos é que foram libertados, ou meu bisavô que foi libertado em 1884, através do Fundo de Emancipação, que era um fundo que garantia aos proprietários de escravos uma indenização. Então, em 1884, ele foi liberto, e em 1883 e 88, ele fazia parte da Ordem da Igreja do Rosário de São Benedito dos Homens Pretos. Praticamente todos eles, o João da Fausta também, eles se reuniram com essa intenção realmente, porque já ouvia boatos realmente que ia ser realizada a abolição da escravidão em 1888, já no começo do ano. Já estava se discutindo muito a respeito disso. Eles se reuniram realmente para formular um meio de dar uma assistência aos recém-libertos. E tem uma ata, inclusive, da data, né? E no 13 de maio, quando saiu, daí foi fundado realmente, mas ela foi oficialmente em 6 de junho. Em 6 de junho ela foi oficialmente. Então, o objetivo da 13 de maio, nos seus primórdios, realmente era comemorar o 28 de setembro, que era a lei do ventre livre, né, que foi muito importante para essa geração de final do século XIX, e também a comemoração do 13 de maio. O 13 de maio sempre foi muito celebrado como o dia da redentora, da abolição. Sempre foi muito festejado. A partir do final do século XX, realmente começou a mudar, houve uma reflexão realmente do movimento negro, e realmente a gente mudou para o 20 de novembro, que é a comemoração ao Zumbi. Então a finalidade realmente inicial das 13 de maio era isso, a celebração do 28 de setembro e do 13 de maio, e dar uma assistência aos recém-libertos, como previdência, uma espécie de aposentadoria que eles recebiam. Houve alguns casos porque logo na década de 30, com Getúlio, já houve uma reforma da Previdência que nós temos até hoje. Mas até então não existia nada para que pudesse auxiliar os negros recém-libertos. Então, foi essa a finalidade inicial da 13 de maio. Também auxílio funeral, certo? No auxílio funeral era uma caixa de assistência, realmente, como existe até hoje em alguns grupos. Essa era a finalidade. E com o tempo, realmente, ela foi mudando o seu destino, realmente. Hoje é uma casa noturna e de cultura também, mas tem essa memória e esse registro histórico dela, que é muito importante, realmente. É uma das casas mais antigas, né, do país, é a segunda ou a terceira mais antiga do país, e que continua em vigor, porque ela é resistência mesmo da população negra e da população negra de Curitiba, que resiste até hoje e promove vários eventos voltados à questão negra, realmente. E realmente nós temos assim como objetivo realmente manter essa sociedade, né, manter, porque ela faz parte da história da nossa região e da história do Brasil também, porque ela faz parte de um momento muito importante para a história do negro brasileiro. Por isso ela deve ser realmente valorizada e mantida, com certeza.
Sim, sim, é um espaço muito, muito importante, ainda mais na cidade de Curitiba, né, que a gente sabe que existe um apagamento da história. Você mesmo citou, não só em Curitiba isso, mas no Brasil todo, né, de não termos aí referências de memória do povo negro, né. A gente tem referências dos colonizadores, mas não tem referência né, de quem construiu efetivamente o nosso país. Vamos passar a bola para Sheila agora, Sheila. A gente trouxe aqui um dos seus últimos textos, né, no site Prerrogativas, e o título é Haverá Amanhã para Nós? Né, uma pergunta. E abre aspas, a gente coloca o que você disse ali, que você falou assim: mais do que meramente sobreviver, haverá um amanhã com um futuro digno e sem medo? Haverá um dia em que seremos realmente sujeitos de direito? Fecha aspas. Queria saber, eu queria que você respondesse, por gentileza, essas perguntas que você mesmo faz, né? Mas traz aí uma análise do impacto do desgoverno genocida que a gente está vivendo. Então explica um pouquinho pra gente isso que você indagou, né? Respondendo também e situando para as pessoas que estão nos ouvindo sobre essas reflexões que você trouxe no site.
Diego, acho que está cada vez mais difícil o exercício da esperança, né? Quando a gente vê essas notícias, quando a gente vê essa quantidade de mortes que está acontecendo ao nosso entorno e que mal gera comoção, não só no nosso governo, mas até numa parcela significativa da sociedade, é algo que faz a gente se questionar também, né? Vocês estavam falando sobre a questão da memória e da reparação. A gente nunca conseguiu fazer, de fato, né, um resgate da memória, da luta negra, da existência negra, né, das nossas origens, de uma forma mais ampla, e a gente nunca teve a reparação por aquilo que aconteceu durante 3 séculos da história do Brasil, né, que gera consequências até hoje, né? E quando a gente fala de políticas de reparação, eu já não estou nem mais falando da questão da escravidão, mas e a reparação pelas mortes dos nossos jovens, né? A reparação às mães que ficam, e a reparação pelos danos da ausência de políticas públicas, né? Porque quando eu falo sujeitos de direito, né, Diego, é que a gente nunca alcançou de fato uma cidadania plena. Pensa quantas décadas levaram do fim da escravidão para que a gente conseguisse ter acesso a certas políticas sociais, como educação, trabalho, um acesso pleno, um acesso digno, né? As primeiras medidas de ações afirmativas, né, elas remontam à década dos anos 90. Então faz tanto tempo que começaram a ser criadas as medidas que, de uma certa forma, são políticas de reparação, né, que visam superar a desigualdade aí fundada no racismo estrutural. E essas políticas todas que foram, que levaram décadas para que a gente conseguisse alcançar, hoje elas estão numa situação de ameaça, né? Então o próximo ano é um ano de revisão das políticas de cota, e a revisão ela tem que ser feita, né? É importante ressaltar isso. As políticas de ações afirmativas, um dos caráteres dela é a questão da temporalidade. Elas existem enquanto existiu uma disparidade, né? Elas servem para sanar essa disparidade. Então elas precisam ser revistas de tempo em tempo. Agora, há como a gente afirmar com certeza que as políticas de ações afirmativas hoje são desnecessárias num país como o Brasil? Não tem como a gente afirmar isso. Infelizmente, a gente tem que lutar ainda por uma continuidade, porque o caminho ainda não foi atingido, né? E aí, isso se dialoga muito com por que que a gente chama genocídio, né, Diego? Por que que a gente fala que o povo negro vive um processo de genocídio? E é um processo histórico e contínuo de genocídio, remontando antes do bolsonarismo, mas o bolsonarismo tem tido um papel aí muito eficaz no exercício dessa política de morte direcionada aos corpos negros, né? A gente fala genocídio não só pela bala que nos mata diretamente numa violência arbitrada pelo Estado, mas a gente fala de genocídio também por essa privação de acesso a direitos que são básicos e inerentes para a sobrevivência. Então a gente fala aqui de alimentação, a gente fala de moradia, a gente fala de saúde, a gente fala de trabalho, né? Isso indo numa perspectiva nada revolucionária, que é a questão dos exercícios dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. E aí eu não estou falando também só do povo negro brasileiro, mas o povo negro num cenário global, né? Em 1951, um grupo de advogados estadunidenses ingressaram com uma petição na ONU denunciando os Estados Unidos por genocídio ao povo negro, né? Com base na Convenção da ONU sobre genocídio, porque o que estabelece tecnicamente ali a convenção que define o que é genocídio, né? A tentativa de exterminar em todo ou em parte um povo, né? Uma etnia. E isso a gente vê que se dá. E quando eu falo em parte, quando eu falo esse conceito, eu destaco a parte do em parte, porque não são todos que o processo de genocídio pretende eliminar. Uma parte eles querem que mantenha-se, né, num status ainda de servidão. A gente sabe que esses ânimos, eles continuam, né? Então, trazendo um exemplo recente, né? Por que houve uma reação tão negativa ao processo de trainee da Magazine Luiza, né, que estabeleceu ali uma política de ação afirmativa, que eles iam fazer um processo de trainee, que iam contratar só pessoas negras. Trainee, né, para quem não está acostumado com essa dinâmica corporativa, é o cargo mais fácil que você consegue acessar a alta executiva da empresa, né? É como se você conseguisse ali, a partir desse cargo, iniciar um caminho. E por anos, todos os processos de trainee da Magazine Luiza só selecionaram pessoas brancas, por anos, né? E isso nunca foi questionado. No primeiro processo de trainee que só seleciona pessoas negras, teve até defensor público que entrou com uma ação judicial contra a Magazine Luiza, né? Então, há essa atuação de uma elite extremamente colonial ainda, uma elite arcaica, uma elite racista que persiste nesse país, que quer fazer com que essa essas medidas não aconteçam, que quer que não haja reparação, que quer que negros não possam ser sujeitos de direito, e são aqueles que nos impedem de ter um novo amanhã, né? Eu preciso acreditar nesse novo amanhã, né? Até porque é uma luta que a gente carrega há muitos anos. Quando eu estou dentro dessa luta, eu sei que eu não estou falando só de mim, estou falando de todos aqueles que me antecederam.
Sim.
E aí tem isso, ali Carneiro, tem Abadias Nascimento, vamos chegar até o Zumbi dentro dessa história toda, né? O Zumbi que no exercício de contar a história sempre foi apagado, né? Todos nós, não sei, você também, é doutor Ney, é Diego, mas no colégio a gente aprendeu que foi a princesa Isabel que libertou os escravos, né? Seria a mesma coisa de falar hoje que foi o presidente Bolsonaro que deu aos negros a vacina. Não foi a
comparação.
Ela não fez isso porque ela queria, ela fez porque não tinha outra opção. E é exatamente essa situação que Bolsonaro vive também em relação à vacinação. Se dependesse dele, a gente teria vacina? Não, a gente viu, inclusive, isso está escancarado na CPI. A mesma coisa aconteceu em 1888. A princesa Isabel não tinha uma outra opção senão fazer o processo de liberação, né, assinar, né, a abolição formal da escravatura, que foi um fruto de uma luta, de movimentos, né, de resistência negra, de quilombos e de aliados também, né, que é o que eu falo. A luta contra o racismo não é uma luta exclusivamente negra, apesar de serem os negros que estão e têm que estar no protagonismo dessa luta, mas ela precisa ser feita com aliados, porque o racismo é um problema da sociedade como um todo, nos impacta de formas diferentes, mas todos nós temos a nossa parcela aí no enfrentamento dessa questão. E aí é como disse a Angela Davis, né? Numa sociedade racista não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracistas. Então é isso, fazer esse convite para que a nossa prática, o nosso exercício de existência, né, nessa sociedade racista, ela seja voltada para a luta antirracista.
Sim, importantíssimo o que você disse. E eu até queria te pedir para falar um pouco mais para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, quem está nos vendo, sobre essa questão, né? Da própria das cotas, que muita gente tem preconceito, né? E principalmente essa classe que você citou também, que renega tudo, enfim. Mas como é importante essas reparações, como é importante a gente entender essas reparações, né? Então, seria interessante você falar pra gente um pouco da importância, e que tentam lutar contra ainda, não entendem e acabam lutando contra. Então, explica um pouquinho pra gente sobre a importância das cotas, de todo esse processo de reparação que você citou.
Acho que é uma possibilidade, né? As cotas, especialmente as cotas nas universidades, elas vêm como uma possibilidade de disputar novos futuros, né? Então, há um Brasil antes das políticas de ações afirmativas nas universidades e um Brasil pós essas políticas, né? Então, as universidades, elas se enegreceram, né? Você trouxe mais diversidade, você trouxe trajetórias diferentes, experiências diferentes, né? Para algo que basicamente era passado por herança, né? Então a gente vê essas universidades, especialmente universidades públicas mais tradicionais, né? A cadeira nessa universidade vinha quase por testamento. Então eu ia pro filho, para essa mesma parcela da elite que ia se reinventando, ia se recolocando nos mesmos espaços, né? E a gente sabe a consequência disso. As políticas de ações afirmativas, de uma certa forma, elas romperam essa lógica, elas permitiram que outras pessoas pudessem disputar o mesmo espaço, né? E aí quando a gente fala de cotas, a gente vem muito aquele discurso da meritocracia. Ah, mas é porque a pessoa não se esforçou, né? Só vale prestigiar o esforço. Ah, então vamos fazer só cotas econômicas, né? Tem vários mitos que vão permeando isso. Agora, como é que a gente vai estabelecer uma métrica de mérito se os pontos de partida são extremamente diferentes, né? E aí a questão da cota só econômica também não dá conta. Acho que as políticas de ações afirmativas que visam sanar, né, déficits econômicos, elas também são importantes, mas há que se destacar a questão racial, porque ela que está estruturando vários dos maiores problemas que a gente tem na nossa sociedade, ela estrutura a desigualdade brasileira, né? Isso dentro de outras interseccionalidades, como gênero, como classe, enfim, a raça, ela tem um papel determinante. Então, uma pessoa que é branca e pobre, ela tem mais chance de conseguir uma oportunidade do que uma pessoa que é negra, e até de uma pessoa que é negra e de classe média, né? É, porque o preconceito, ele é muito grande, né? Então, as políticas de ações afirmativas, elas vêm como uma tentativa de romper a primeira barreira. E a gente sabe que nem sempre elas foram suficientes, né? Porque como tem esse déficit econômico, entrar é difícil, permanecer é mais difícil ainda, né? Então a gente ouviu várias histórias de pessoas que tinham muita dificuldade de permanecer nas universidades, mesmo com essa política de cota. Então a política de ação de afirmativa, ela teve que ser sofisticada, né? Tentando buscar aí bolsas auxílios, bolsa permanência, né? Tentando de fato cumprir aquilo que ela se propõe, que era não só diversificar as nossas universidades, mas também ser um elemento aí para essa reparação e para a redução da desigualdade que a gente vive no Brasil, né? Agora, elas devem passar por um processo de revisão. É importante dizer que elas foram legitimadas pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, essa elite aí bizarra que a gente estava falando teve a ousadia de questionar isso no Supremo Tribunal Federal, falando que as cotas violavam a Constituição, porque era uma medida de discriminação. Discriminação, né? A nível de argumento foi esse. E aí veio o Supremo Tribunal Federal numa relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que garantiu aí as políticas de ações afirmativas na DPF 86. Depois houveram várias outras ações questionando vários desses processos, né? Então surgiram as políticas de ações afirmativas para o mercado de trabalho, para servidores federais, e todas elas foram sendo questionadas, né? Em várias instâncias, mas tem sido mantido dentro do amparato legal, né, que as cotas, elas são válidas, são legítimas e são, nesse momento, necessárias também, né? Então a gente precisa lutar muito pela preservação. Agora a gente tem um risco, né, Diego, não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas o presidente Bolsonaro disse que não vai fazer o censo, não tem dinheiro para fazer o censo.
Sim.
Não tem dinheiro para fazer censo, não tem dinheiro para fazer ENEM, não tem dinheiro para vacina, só tem dinheiro para churrasco e leite condensado. E aí, isso vai dificultar muito o nosso processo de argumentação em relação, em defesa das políticas de ações afirmativas, porque o censo nos dá dados, né?
Exato.
Inclusive do êxito dessas políticas, né? Então, quando elimina o censo, elimina várias políticas sociais com as quais a gente tem trabalhado, várias políticas de redução da desigualdade que foram implementadas nesse ano, em especial a questão das cotas, né? Então, a gente tem que ficar muito atentas em relação a isso, porque com certeza vai ser mais uma ameaça e um retrocesso pro exercício dos nossos direitos.
Perfeito, perfeito, Sheila. A gente vai fazer um intervalo para voltar a falar com o Ney, para voltar a falar com a Sheila também. Então eu peço licença para vocês para fazer esse intervalo do segundo bloco aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Fiquem aí que a gente já volta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.